O título dessa mensagem é Vale a Pena. Sim, meu amado, vale a pena. O Evangelho está associado a prazer. O que você pensa sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? O Evangelho, ele está associado a prazer, a eu me sentir bem. Será que é isso? Eu pergunto isso porque muitas pessoas alimentam dentro de si uma expectativa de que, indo para Deus, os seus problemas cessarão. E há quem anuncie o Evangelho, as boas novas, a boa notícia, a notícia da vitória, assim. Será mesmo que, sendo bons filhos, nós nos tornaremos imunes ao sofrimento? Nessa mensagem eu vou discorrer sobre o preço de sermos cristãos, da vida como um cidadão do reino dos céus e também da importância da comunidade cristã. João Batista anunciava o reino dos céus, mensagem que se confirma na boca de Jesus. E refletindo sobre o reino dos céus, onde o homem, tendo o encontrado, compra, vende tudo que ele tem e compra. Então todos podem comprar. Mateus 13, versículo 44 a 46, nós não vamos ler, mas falam sobre essas duas parábolas ali. E nas duas parábolas, dizem que ambos vendem tudo e compram, mas não estipulam um preço. Apenas que ambos tinham o suficiente para comprá-lo. Já que o preço é o tudo. É o tudo que os dois tinham. Então, logo nós entendemos que a pérola dessa parábola, desses textos, ela se encontra no fato de terem encontrado, pois qualquer um pode pagar o preço. Qual é o preço? É o seu tudo. Barato? Não. Muito caro. O preço é o seguinte. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. Me acompanha aí. Vai estar sendo também projetado, mas fique à vontade para abrir a sua Bíblia e me acompanhar na leitura de Lucas 9, versículo 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Respondendo à pergunta se o Evangelho está associado ao prazer, as Escrituras nos levam a crer que, nos tornando cristãos, logo nós nos unimos a Cristo na sua vida, morte e ressurreição. Mas para ressuscitarmos, primeiramente nós precisamos viver e morrer. E se o mundo crucificou a Cristo, tem uma grande possibilidade de acontecer o mesmo conosco. Em alguns lugares do mundo, literalmente, em outros, no sentido figurado. A Bíblia nos mostra que em nada o Evangelho está associado ao prazer no mundo presente. Isso estava muito claro na cabeça e no coração dos apóstolos. Porque olha só o que eles ministravam para as igrejas. Eles não as iludiam. Eles não ficavam colocando uma roupinha, um enfeitinho para o Evangelho ficar mais light e as pessoas falarem: puxa, olha só que bonito, oferece um prazer, oferece um conforto, então deixa eu ir para lá. Observe comigo nessas próximas leituras o que os apóstolos ministravam para as igrejas. Vamos começar por Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém. Então nós precisamos lembrar na cabeça das pessoas o que representa essa palavra sacrifício. E até então, a maneira de ter os pecados redimidos acontecia por meio de um sacrifício. E o apóstolo Paulo aqui fala sobre sacrifício vivo. Sacrifício, dar a vida em santidade, em agradar a Deus. Isso não vem de um impulso da fé. É racional, o apóstolo Paulo fala. Racional, ele chama para racionalidade, para ter essa entrega. Não para vontade, não para desejo, mas para racionalidade. Filipenses capítulo 1, versículo 29 e 30. Filipenses 1, versículo 29 e 30. Essa aqui já começa a ficar um pouquinho mais pesado, viu? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e ouvem, e agora ouvem, que ainda enfrento. E eu destaco aqui o termo privilégio de sofrer por Ele. Vamos lá para mais um, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1, versículo 24. Aqui já vai ficando cada vez mais puxado o negócio, viu? Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Me alegro. Me alegro. Mas não é um conceito mórbido da vida. Essa alegria é no Senhor e não no sofrimento. Porque nós não nos alegramos de ficar apanhando, de ficar sofrendo. Então, alegria é você conhecer o propósito do Senhor nas nossas vidas. Ele diz, completo no meu corpo. Então aqui está a causa da alegria, de ser um participante do sofrimento de Cristo. E com as próximas leituras e com o desenrolar da mensagem, você vai compreender mais acerca disso. Vamos lá para mais um, porque nós estamos falando bastante de Paulo, vamos falar de Tiago também, para você ver que era algo comum no discurso dos apóstolos. Tiago 1, versículo 2 até o versículo 4. Tiago 1, verso 2 até o versículo de número 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O que é provação? Situação muito difícil ou excesso de sofrimento. Vamos continuar, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ou seja, sem provação, o cristão não está completo. A provação, ela aperta o start da fé, que produz perseverança e que nos torna maduros e íntegros. Sem isso, vai estar faltando alguma coisa. Vamos lá para outro apóstolo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Participar dos sofrimentos de Cristo, para que tenhamos vida em comum, a fim de que a ressurreição faça sentido para nós. Bom, esses são só alguns textos. Nós teríamos muitos outros, como aquele clássico de Paulo contando os seus sofrimentos por amor de Cristo, que nós não vamos ler porque é um pouquinho extenso, mas que está lá, se você quiser anotar para ler depois, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o versículo 33. E com isso, nós percebemos que as dificuldades, as provações, a participação no sofrimento de Cristo é algo claro nas Escrituras Sagradas e que está na boca de todos os apóstolos. Nós é que nutrimos nos nossos corações a ideia de nos desvincularmos dessa penúria. Mas os apóstolos, todos eles falavam esse mesmo discurso e é isso que eles pregavam para as igrejas. Eles não ficavam iludindo as igrejas, dizendo, não, olha, venha para Cristo e todos os seus problemas se acabarão. Não. Mas eles falavam assim, olha, vem, vai ser difícil, vai sofrer, é um privilégio, mas vale a pena. Meus amados, o preço é sim muito caro, mas vale a pena. Mas se nós não conseguimos nos desvincular disso, a melhor forma é de vivermos bem com isso, não é verdade? E é nessa perspectiva que nós somos chamados de corpo de Cristo. Corpo de Cristo, ligados ao cabeça, o servo sofredor, como diz lá em Isaías 53, que sofreu e ainda sofre hoje na pele da igreja, que é o seu corpo, e que completa nesse corpo os seus sofrimentos. Então, meu amado, quando nós somos chamados de corpo de Cristo, não é à toa. Lembra o que aconteceu com o corpo de Cristo? Às vezes a gente tem uma ideia muito romântica e poetizada acerca desse corpo, mas esse corpo ele foi crucificado, esse corpo ele apanhou, esse corpo ele se pôs em sol escaldante, indo para um lado, indo para o outro, sentindo sede, sentindo necessidades, passando frio, sendo insultado, cuspido, traspassado, e nós somos esse corpo, o corpo de Cristo. A ressurreição é lá na frente. É lá na frente que é a ressurreição. Nesse momento, eu e você, nós estamos com uma cruz, tomando a nossa cruz e seguindo ao nosso Jesus. O que deve alegrar o nosso coração é de saber que o sofrimento, que a morte, não é a última notícia. A última notícia é Ele vive. E nós viveremos com Ele para todos sempre. Mas, ligados uns aos outros, nós também devemos sofrer com esses que sofrem. Porque nós somos o corpo de Cristo. Então eu estou ligado com outros membros, com outros órgãos desse corpo. E nós somos convidados a nos acolher mutualmente, nos alegrando com aqueles que estão alegres e chorando com aqueles que choram. Parafraseando aí Romanos 12, versículo 15. Não que sofrer seja gostoso, mas vale a pena. Nos torna participantes da vida e da morte de Jesus Cristo, a fim de que a ressurreição faça sentido para nós. E aprofundando ainda mais a ideia de corpo de Cristo, Jesus, ao celebrar a ceia, ele pegou o pão e disse que era o seu corpo. Paulo, ao falar da igreja, chama essa igreja de corpo de Cristo. Logo, se somos o corpo de Cristo, nós também devemos ser o pão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Acompanhe aí comigo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém. Então, meus amados, assim como nos elementos da ceia, que nós temos muitos pedaços de pão, então, quando a mesa está posta, como está aqui hoje, e talvez quando nós formos lá para celebrar a ceia, você vai ver isso aí, um monte de pedacinhos de pão. E é assim quando nós estamos aqui no ajuntamento dos santos e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, assim como nós vemos muitos pedaços de pão, assim nós somos na vida cotidiana, espalhados pelo mundo para fazer a diferença, saciando um mundo que tem fome de Deus, porque nós somos um único pão. E quando o mundo ele é suprido por esse alimento, é o próprio Deus que está chegando até as pessoas e transformando situações e histórias para a glória dele. Porque nós somos, nós estamos ligados, unidos, inseparáveis do nosso Deus e do amor dele através do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, quando nós estamos servindo pessoas, abençoando pessoas, chegando até pessoas, é o próprio Deus que une pessoas tão diferentes e que faz de nós, apesar de todas as nossas diferenças, um único pão, o seu corpo, é o próprio Deus que está chegando até essas pessoas. E assim, nós podemos dizer que é sim um privilégio. É um privilégio sermos o pão partilhado dado ao mundo. É um privilégio. Mas, para se tornar pão, nós pagamos o preço da renúncia, a violência da partilha, que pega esse pão e faz dele muitos pedacinhos. E por último, sendo pão, nós ainda pagamos o preço de dentes que mastigam esse pão e engolem, mas que chegando ao organismo desse indivíduo, produz vida. E vida a ecoar para a eternidade. Não é fácil, mas vale a pena. Certamente vale a pena. E nós temos que lembrar também que a entrega de Jesus por nós foi pela graça de Deus. E não será diferente a nossa ação no mundo. Nós não podemos viver à base do mérito, selecionar quem merece ou não a nossa entrega. Jesus, ele se entregou por gente que valia a pena, mas também por aqueles que, ao nosso ver, não valiam a pena, porque quem julga esse valer a pena ou não, somos nós. E Jesus se entregou por todos, por aqueles que aos nossos olhos valem a pena e por aqueles que não valem a pena. Então, diante das dificuldades, das provações, das perseguições, a decisão da postura a ser tomada, ela está em nossas mãos. Se nós seremos aqueles que reclamam, que murmuram e até blasfemam, e fiquemos conhecidos como o exemplo daquilo que não se deve fazer, porque é possível também ser conhecido dessa maneira. A gente ser pedra de tropeço e outras pessoas olharem e falar assim, ó, daquele jeito ali é como não se deve fazer. Ou se nós vamos glorificar a Deus e desfrutar da paz que Ele nos oferece, mesmo em meio ao sofrimento, ficando ao critério do Todo-Poderoso dar o final que Ele quiser na nossa situação. Porque nós entregamos a nossa vida e não mais nos pertence. Mas eu espero profundamente que a nossa postura seja um testemunho no tempo presente a ecoar para toda a eternidade. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, no capítulo 1, do versículo 12 em diante, ele diz algumas coisas muito interessantes que merecem a nossa reflexão. Ele diz que as coisas que lhe aconteceram tinham contribuído para o progresso do evangelho, que as cadeias dele se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais, os encarcerados, e que os irmãos, estimulados no Senhor pelas algemas de Paulo, que estava prisioneiro, tiveram ainda mais ousadia para pregar a palavra de Deus. Olha que coisa, cara. Olha que olhar do apóstolo Paulo, a visão dele diante do seu sofrimento, do seu próprio sofrimento, olhando que o sofrimento dele estava cooperando para o progresso do evangelho, para o testemunho que os irmãos estavam dando acerca do Senhor. Tudo está no olhar. Marcelo bem disse, né? Iniciando o culto, não foi nesse sentido, foi no olhar à nossa volta, mas tudo está no olhar. E o que resta saber, meus amados? O que resta saber é se estamos dispostos a pagar o preço do que aparentemente possa parecer mal, de forma que ele venha cooperar para o bem. Como diz Romanos 8, versículo 28. Meus irmãos, meus amados irmãos, a igreja, como corpo de Cristo, é chamada a vivenciar a comunhão, a seguir a cartilha de Romanos 12, do versículo 9 até o versículo 21, entre tantos outros textos. Anote aí, leia depois isso, Romanos 12, do versículo 9 até o versículo 21. Ali a cartilha de como deve ser o cristão. Porque a comunhão é o refrigério diante dos sofrimentos, diante da limitação. Comunhão denota união. E se o corpo estiver unido, o corpo que somos nós, quanto mais o cabeça desse corpo. E onde há comunhão, há espaço para o milagre, como bem diz o Salmo 133. Onde há comunhão, o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Onde há comunhão, há justiça. A verdadeira comunhão é a antessala do céu. E eu quero abordar com vocês, para encerrarmos, alguns quesitos fundamentais da comunhão para a vida cristã. Primeiro, a comunhão ela denota vida participativa. Vida esta onde se conhece e é conhecido. Onde tem espaço para falar e para ouvir. Para partilhar dos anseios, medos, sofrimentos e ser acolhido. E outrora, ouvir a partilha e acolher. Porque isso é muito dinâmico. Ora nós estamos de um lado, ora nós estamos de outro. Ora nós somos aqueles que precisam falar. Ora nós estamos na condição de acolher a outros falarem. Mas a verdade é que isso nos ajuda de forma que a caminhada não seja tão árdua. Segundo, na comunhão há espaço para a oração. E a oração comunitária é algo muito profundo na vida da igreja. Pois conhecendo as necessidades uns dos outros, nós fazemos uma ponte entre os nossos corações e o canalizamos ao Senhor Jesus Cristo, que caminha conosco nas pontes que construímos. nos abençoando e nos sustentando na sua graça. E no meio da partilha que antecede a oração, nós percebemos também que muito do que o outro precisa está ao nosso alcance, porque nem tudo é material. Muitas vezes exige de nós apenas disposição e boa vontade. Lembre aí, como eu falei dias atrás, que oração, orar mais ação. Terceiro, na comunhão nós temos a possibilidade de desenvolvermos laços de amor mútuo, amar e ser amado. E isso nos dá um sentido grandioso no nosso relacionamento com Deus, pois uma das formas que o Senhor nos ama é através da vida do outro. E através do amor mútuo, muitas muralhas que atrapalham o nosso vínculo de paternidade e devoção com Deus caem por terra. E nós temos um caminho livre de aceitação pela frente. Quarto e último, é que no anseio, no seio da comunhão, há espaço para testemunhos, o que nos fortalece através da partilha e que nos faz prosseguir. O testemunho do meu próximo, que compõe o mesmo corpo que eu, é uma marca da presença do Deus Todo-Poderoso. É uma resposta à oração da comunidade. É o alimento da fé. E mais do que isso, é a oportunidade de desenvolvermos em nós a compaixão que acolhe, que nos permitiu chorar com o que chora anteriormente, como eu disse, para termos a oração comunitária, e que aqui, nos testemunhos, nos possibilita matar a inveja, que muitas vezes não nos permite nos alegrarmos com aqueles que estão alegres. Então, meus amados, a vida participativa, a oração comunitária, o amor mútuo e a partilha dos testemunhos são o fôlego da caminhada cristã. É o consolo e o conforto que nos faz entendermos que não estamos sozinhos e, mais do que isso, que vale a pena. É impossível ser corpo de Cristo sem vida comunitária. Eu vou repetir. É impossível ser corpo de Cristo sem vida comunitária. A comunhão é a validação que pertencemos a um corpo. Ninguém é corpo sozinho. Nenhuma pessoa ou até mesmo família é consolidada corpo de Cristo entre si apenas. Nós precisamos uns dos outros. O preço em ser cristão é caro? Sim, é muito caro. Tão caro que quando Jesus discorreu em João 6, que ele é o pão vivo que desceu do céu, e que quem não comer do seu corpo, né, da sua carne, e não beber do seu sangue, não tem vida eterna, lá vai dizer que muitos deram linha, correram, e o abandonaram pelas duras palavras. Então, no versículo 67, Jesus chega junto dos 12 e fala para eles: querem ir embora também? A hora é essa, aproveita, ó. Aproveita aí a companhia. E maravilhosa é a resposta de Pedro. Leia comigo, João 6, versículo 68. João 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. E o que ele quis dizer aqui vai além de ser um caminho para o céu. se resume no próprio Cristo. E agora, meus amados, é a minha e a sua vez de sermos esse pão que alimenta. Nós precisamos dar um sentido para os nossos sofrimentos. Cristo está com você. Pague o preço. Pague o preço, porque vale a pena. Vamos ler mais um texto. Esse é para consolar. Para consolar os nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É transitório o sofrimento. É transitório o sofrimento. Mas aquilo que não se vê, isso é eterno. Vamos nos ver nessa celebração, na celebração da ceia, e dar sentido à nossa devoção. Valerá a pena. É com Cristo que nós estaremos para todo e sempre. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e responda ao Senhor pela ministração da palavra.